O que eu quero compartilhar com vocês? A paz de Deus, poucos a desejam. O texto que eu quero usar está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. O que está escrito nestes versos? O apóstolo Paulo escreve aos cristãos da cidade de Filipos o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vejamos. A primeira coisa que ele diz é: não se preocupem. Não se preocupem com nada. Ele está dizendo aí o seguinte: não é que a vida, não exista na vida preocupações. E Paulo não está pregando aqui uma filosofia estoica, e aqueles que não sabem o que é estoicismo, é mais ou menos isto. Você não está livre de sentimentos, mais ou menos isto. Você vive como se fosse uma pessoa gélida, gelada. Então, Paulo não está dizendo que você não deve se preocupar. Jesus disse que bastam as preocupações de cada dia, né? O que ele está dizendo aqui é que não coloque mais pressão do que já existe sobre a tua vida, porque você não aguenta. Então, não se pressione mais, não coloque mais peso sobre a tua vida, tá? Por isso, ele logo a seguir, ele diz: mas, então seria assim, em vez de vocês ficarem buscando pesos, mais pesos, mais cargas sobre suas vidas, busquem a Deus, peçam a Ele o que vocês precisam, tá? Peçam a Ele a capacidade que vocês precisam para suportar aquele momento. Ele não está falando aqui que Deus vai dar para você. Você está numa situação terrível. Tem gente que está numa situação miserável. Vamos lá, devendo para todo mundo. Aí vai numa igreja fazer uma campanha para Deus dar uma casa nova para ela. Imagina, se a pessoa deve para todo mundo, como é que Deus vai dar uma casa nova para uma pessoa dessa? Vai dar mais dívida? Então, essa pessoa precisa aprender a controlar, a administrar suas finanças. Concordam comigo? Ela precisa de sabedoria nessa questão. E os outros exemplos se seguem desse modo, nas várias áreas da vida. Então, o que de fato você precisa quando você está debaixo de pressão? Não é simplesmente sair de lá. Porque se você sai debaixo da pressão, você sai sem aprender nada, sem crescimento, sem entendimento. Então você começa a acreditar que toda vez Deus vai libertar você de todo tipo de problema. E não é bem assim que funciona, nós sabemos disso. O que você precisa é saber como carregar as cargas que você precisa carregar, e como você deve liberar aquelas que você não tem que liberar ou carregar. Então, o que que você precisa? Tá? Orem sempre com o coração como? Cheio de gratidão, agradecido. Por quê? Existem razões para agradecermos a Deus? Apesar de estarmos passando por dificuldades, existem razões? Naturalmente que sim. E então, quando nós agimos desse modo, significa o quê? Olha só, muitas pessoas no meio das preocupações, o que elas fazem? Em vez de buscarem a Deus, elas buscam o quê? Emoções. Concordam comigo? Às vezes você está tão cheio de ódio, que você acaba tomando decisões tendo como base o ódio. Outras vezes, você está tão ansioso e a sua ansiedade é a base da sua decisão. E você acaba tomando decisões erradas, complicadas. Então, o apóstolo Paulo diz, sob preocupações, sob pressões, vá na direção de Deus. Tá? Vá na direção de Deus. Peça a Ele o que vocês precisam. E orem com gratidão, tenham um coração agradecido, tá? Agora, então ele vai ligar o próximo pensamento ao que ele disse anteriormente. E a paz de Deus, olha lá, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o quê? O coração e a mente de vocês. Pois vocês estão o quê? Unidos com Cristo. Repare, aqui no início, ele pede, no meio da preocupação, que vocês se unam a quem? A Deus. Se unam como? Por meio da oração. Por meio da busca a Deus. Ele está dizendo, o caminho para vocês é a unidade com Deus. Vão a Ele, orem sempre. E por isso ele termina aqui, ó, estão unidos. Mas veja só, repare bem aqui. O que é que essa flechinha que eu coloquei aí quer dizer? Primeiro, vocês buscam a Deus e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, isso nós vamos procurar compreender hoje, guardará o quê? O coração e a mente de vocês. Pois, ou porque, pela razão de vocês estarem unidos com Cristo. Então a paz de Deus guarda o quê? Ela guarda a unidade que nós temos com Cristo em nosso coração e em nossa mente. A paz de Deus não é dada para trazer sossegos psicológicos em nossas vidas, não é isto. A paz de Deus não afugenta os nossos medos, a paz de Deus não afugenta os sentimentos que nós temos de tremores, receios, sustos. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Você sempre vai ter medo de alguma situação, eu sempre vou temer alguma situação. Você leva o seu filho para a escola e você diz o que para ele? O que, que você diz para o seu filho quando você o leva para a escola? Alguém pode me dizer aqui? Fica com Deus só? E os colegas, como é que faz? Deus a gente sabe que está lá, mas será que ele vai ouvir Deus? Ele tem habilidade para ouvir Deus? O que ele vai ouvir dos colegas? Nós queremos que ele fique com Deus, mas você não dá alguns conselhos? Que conselhos você dá? Abre o olho, moleque. Não briga. Não discuta com o professor. Se comporte na aula, obedeça. Hã? Preste atenção à aula, não é? Não vá atrás da conversa dos outros, não é assim? Uma série de coisas você fala, muito mais, tá? Então veja bem, aqui Olha só, a paz de Deus protegerá o quê? A sua unidade, amizade, companheirismo e compromisso com Cristo. A paz de Deus é isso aí, ó. O que é a paz de Deus? É a sua unidade, amizade, companheirismo e compromisso com Cristo. Por que eu estou dizendo todas estas coisas? A paz que o nosso Deus dá, é difícil de entender. E por quê? Porque ela não é tão pacífica como a imaginamos. A paz interior não seria inexplicável se a experimentássemos apenas quando tudo fosse previsível, confortável e seguro. Por isso, poucos a desejam. Por quê? Porque somos extremamente emocionais, egoístas e negacionistas da verdade divina. Então, repare bem o que eu estou dizendo aí. Se é que eu fui muito feliz na minha declaração aqui. A paz de Deus, veja, ela não é tão pacífica como nós imaginamos. Algumas pessoas dizem assim: ó Senhor, me dá a tua paz. Cuidado! Você precisa entender o que é a paz de Deus. E então, algumas pessoas dizem: ah, a vida está difícil, está complicada. Ó Senhor, manda a tua paz. Mas a paz já tinha que estar lá. O tempo todo você tem que estar sob a paz de Deus. Ou em paz com Deus, que são as duas expressões, tanto faz. A paz de Deus, origem dele, paz com Deus, unidade com Ele. Agora, quando nós entendemos a paz de Deus e que ela não serve somente para nos beneficiar em tempos de tribulação, de lutas, quando as pessoas descobrem que ela não é tão pacífica, muitos a rejeitam, não se submetem, porque cria problemas, cria muitos problemas. Veja bem, é comum nós ouvirmos cristãos dizendo uns aos outros assim, eu vou, até coloquei aqui, se você, quando orar, sentir paz no coração, vá em frente, pois ela é a voz da vontade ou a indicação de Deus para o seu sucesso. Quem nunca ouviu isso? Quantos já ouviram isso? Levanta a mão, quero saber. Levanta bem alto, por favor, só para eu ter certeza aqui que eu não estou escorregando, dando canelada aqui. Muito bem. Eu já falei isso muitas vezes, porque eu aprendi assim. Vocês não são culpados de ter falado assim, mas se falar de novo, vai tomar uma cacetada. Então, veja só, veja bem, ninguém aqui é culpado, tá? Só que isso não é uma verdade, isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira. Uma mentira que entrou na igreja por meio dos agentes satânicos. Então, veja só, quando eu falo uma coisa dessa, o que isso me cheira senão ganância? Se eu digo para uma pessoa, vá orar, se você sentir paz, você pode provocar esse clima. Você pode provocar. Tem gente que quando vai orar a Deus, fala assim: Deus, eu vou orar, se eu sentir arrepio, é a tua vontade. Eu já vi isso. Pessoas dizendo, se eu sentir arrepio, arrepios, então é a tua vontade. Isso é coisa infantil, Isso é coisa de gente tola, de gente que não cresce, que não quer entender as coisas de Deus. Então, como nós definimos a paz de Deus? O que ela é? Será que ela existe para a única razão de sermos materialmente bem-sucedidos na terra? Ou sobre a terra? Será que a paz de Deus é esse indicador? Oh Senhor, eu devo ou não devo? Então, ai, senti paz, então eu vou dar o passo. É para isso que ela serve? A nossa vida então agora vai ser dirigida por um sentimento que nós perigosamente podemos provocar em nossas mentes? Não podemos agir dessa maneira. Por outro lado, certa vez eu estava numa reunião e o pastor estava pregando. Ele pregou bonito, verdades, mas no final ele fez um apelo. E por acaso, esta manhã, eu lembrei das suas palavras e tentei escrevê-las mais ou menos assim, sintetizando-as desse modo. Quantos neste lugar não têm paz no coração e gostariam de recebê-la agora? Se a desejar, tome a decisão de se levantar do lugar onde está e venha à frente. Receba a oração e a paz de Deus entrará no seu coração. Jesus mudará a sua vida. Eu já ouvi esses apelos. Se alguém chegar para mim hoje em dia e dizer assim, quem não tem paz no coração? Eu vou levantar minha mão. Eu vou levantar. Porque quem é que está com a vida sossegada aqui? Levanta a mão. Se alguém levantar, eu vou pegar a chave desse carro, que eu não sei de quem é. Esquecer esse carro, essas chaves lá na cantina. Está aqui. Vai tomar uma chavaiada. Então, veja bem. Quem não tem paz no coração, o que que a pessoa pensa? Quem está triste? Quem está passando por lutas, problemas? Não é isso mesmo? Então, o que acontece? Eu fiquei pensando no apelo que aquele pastor estava fazendo. E eu pensei em alguns equívocos que ele estava cometendo. Então, mas eu fiquei quieto, porque algumas pessoas ao longo do meu ministério sempre me acharam que eu sou muito crítico e arrogante. Eu censuro, eu julgo, eu condeno. Mas não é isso. Eu tenho que avaliar o que eu escuto. Eu não posso ficar aceitando qualquer baboseira que eu ouço. A palavra de Deus manda que eu faça isso, que eu filtre aquilo que eu ouço, que eu escuto. Ele não explicou, primeiro, as razões de seus ouvintes não terem paz. Ele simplesmente diz, quem não tem paz? Pode ser que alguém está encrencado lá por erros próprios. Cometeu erros próprios e agora está em problemas. Ou não é assim? Outros estão sendo prejudicados por erros dos outros. E Deus usou aquela situação para que ele fosse a uma reunião ouvir o que ele tinha para ouvir de Deus. Enfim, há outras razões para nós avaliarmos de a pessoa estar passando por lutas. Erros pessoais, erros de terceiros, ou mesmo Deus permitiu uma situação para que esta pessoa fosse despertada. Ele não explica, segundo as suas palavras, a diferença entre a paz que Deus dá e a paz que o mundo oferece. Jesus sempre fez questão de declarar isso. Então, na cabeça desse pastor e na cabeça de quem o ouve, a paz é o quê? É uma solução para o problema. É uma coisa que vai cair no colo dessa pessoa e ele vai então resolver todos os seus problemas, ele vai viver em paz com o mundo. E não é assim. A paz de Deus é uma coisa e paz do mundo é outra coisa. Vou explicar isso. Ele também não explicou a razão de a pessoa procurar a paz, em vez de simplesmente recebê-la pela oração. Como é que eu, um simples mortal, posso orar por alguém e dizer, receba a paz de Deus? Se é a paz de Deus, é algo de propriedade dele, em relação a qual eu não sou dono, eu não tenho direitos, e nem qualquer outorga, qual é o documento, uma procuração divina, para poder sair por aí dando paz para todo mundo. Quando nós nos cumprimentamos e declaramos paz, eu estou dizendo assim, ande na paz. E você diz paz, você está me dizendo, fique na paz, hein? Nós estamos nos aconselhando, tá? Uns aos outros a permanecermos nessa paz. No apelo deste homem, ele não explicou as mudanças que ocorreriam na vida daquele que recebe a paz, ou daqueles que recebem a paz de Deus. A sua vida vai mudar. Vai mudar como? No que vai mudar? Por que eu estou dizendo estas coisas a vocês? Porque há situações que vocês terão que enfrentar e vocês terão que mudar suas atitudes. Vocês terão que mostrar que são mais maduros do que antes. Correto? Quando você aceita Jesus, nós aqui nesta igreja não queremos enganar ninguém. Nós temos um grupo de professores comandado pelo nosso irmão Fausto, que compartilha classes, ensinando as pessoas o que é ser membro da igreja, como desenvolver seus talentos, como evangelizar, como praticar atos devocionais. Alguns levam a sério essas matérias, mas outros não. Acham que é só enrolação. Acham que é uma passagem, como um tapete para entrar em outro ambiente. Mas aquilo é coisa séria. Nós estamos expondo aquilo que Deus mostrou para nós. E como você pode crescer nas coisas de Deus. Tá? Porque é prático. Porque muita gente acha que para ser servo de Deus precisa fazer seminário. Mas quando você entra num seminário, você se depara com um professor que você não conhece. Você não sabe se ele é marxista, leninista, se ele é um comunista de primeira. E ele está lá dando aula, pervertendo as pessoas, colocando mensagens subliminares no coração dessas pessoas, às vezes enfraquecendo o poder do evangelho. Ele está lá dando aula, você nem sabe se ele frequenta a igreja, quais são os frutos deste cara. Então você está diante de uma pessoa dessas, que você não conhece, e de repente você começa a aceitar aquelas ideias deles. E aí você se atrapalha, você forma uma confusão mental. E o evangelho na sua vida começa a diluir a sua fé. Aí você começa a achar que está sendo massacrado pelos outros, pisando em ovos. Não, porque quando você se afasta da verdade, a sua área psicológica vira o quê? Desaba. Vira um monturo. Mas quando você se apega à verdade, não tem como você se abalar. Você sente medo, você treme, mas você não cai. E se por acaso cair, você sabe que deve se levantar e como irá se levantar. Então é diferente. Então, quais são as mudanças que devem ocorrer na sua vida? Ele também não explica o significado de ter paz com Deus. O que significa? Eu não estou dizendo o que significa a paz de Deus, mas qual é o significado de ter paz com Deus? Como é que eu recebo a paz de Deus? Por que ela serve? Eu entendo perfeitamente o esforço de muitos. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu entendo o esforço de muitos pastores e igrejas, condutores em grupos pequenos, em tentar ganhar almas. Mas se você não ganhar a mente destas pessoas, você só estará trazendo para o seu meio, para dentro da sua casa e para dentro da igreja, agentes da mentira. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que passa a gostar da igreja. O verdadeiro cristão não é aquele que passa a respeitar a Bíblia. O verdadeiro cristão é aquele que é transformado na sua mente. Ele mudou a sua maneira de pensar. Não é à toa que Paulo diz que nós temos que sofrer uma transformação, uma renovação mental. Pensarmos como Deus pensa. Porque se você simplesmente diz, não, agora eu vou começar a frequentar a igreja, gostei do ambiente, é muito bom. Você vai descobrir que no nosso meio, nem todos são bons. Todo mundo tem problemas. E os problemas afetam essas pessoas psicologicamente. Em alguns momentos elas se sentem fortes, noutros momentos mais fracas. E nós precisamos contribuir com elas, com a nossa força, e elas muitas vezes conosco, com a força que recebem de Deus. Isso é igreja. É necessário que nós entendamos. Jesus por várias vezes disse às pessoas, vocês entendem o que eu digo? Ele não disse, vocês creem no que eu digo? Ele disse isso também, mas às vezes que ele disse, vocês entendem? Às vezes são várias, muito mais do que simplesmente você crê, acredita, você sente. É necessário entender. Se eu não conseguir passar para dentro da sua mente e você não conseguir captar o que eu estou ensinando, você sempre vai viver na área emocional. Por mais que você leia livros, por mais que você estude em seminários, institutos bíblicos, faça curso pela internet, online, não importa, você sempre será uma pessoa emocional. A sua fé durará, como eu disse terça-feira, enquanto a sua emoção durar. Quando a sua emoção baixar o nível, a sua fé cai também. É isso que ocorre. Você sempre estará apavorado. E não é esse o propósito de Deus para a sua vida. Então tome cuidado. Quando você estiver compartilhando a palavra de Deus com alguém, não fique fazendo promessas erradas. Vamos lá na igreja, recebe uma oração, você vai ver, a sua vida vai melhorar. Não fale isso, porque isso é uma mentira. Não comece a dizer para as pessoas, vamos lá na igreja, assiste um culto lá. E você vai ver que você vai sair de lá renovado. Você tem que explicar o que é renovado. Porque senão a pessoa vai pensar, bom, eu vou sair de lá com tudo pronto para ganhar dinheiro. E é isso que eles pensam. Então tem gente em nosso meio que já não tem mais prazer de estar aqui. Por quê? Porque se envolveram com outras coisas. Eles já não têm mais noção do que se deve fazer como prioridade debaixo do sol. Porque há tempo para todas as coisas. Todos os dias eu me levanto bem cedinho. Permita-me dizer, de madrugada, 3:30, 4 horas. E é esse o horário em que eu vou estudar, meditar, e fico ali horas. Então veja bem, nesses momentos meu coração transborda na presença de Deus. Eu aprendo muita coisa. E isso que eu estou compartilhando com vocês é fruto desses momentos. Então veja só, a paz de Deus não é um oferecimento dos altos céus para uma vida pacífica e tranquila neste mundo. Quem disser a você que a paz de Deus é para que você tenha uma vida tranquila e pacífica neste mundo, X nele. Está errado. Mas a paz de Deus é sinônimo, revela o quê? Uma atitude de amizade, companheirismo e cooperação com Deus. A paz de Deus é o fim da guerra pessoal com Ele. Antes você ouvia as coisas de Deus, o que você fazia? Vocês estão comigo, gente? Ou eu estou no Getsêmane aqui? Então veja só, veja bem, como você reagia ao que Deus falava? Muitas vezes você reagiu de maneira odiosa, raivosa, indiferente. Você rejeitou. Há muitos que vêm aqui, sentam e enquanto eu estou falando, vão desprezando o que eu estou dizendo, em vez de parar e analisar. Ao longo desses 40 e poucos anos que eu prego o Evangelho, eu li muito. Li muitos autores. Há quem pense que no meio pentecostal não existem eruditos, pessoas sem boa capacidade ou alta capacidade de escrever, que só existe bobalhões. Não é verdade. Nós temos aqui o nosso irmão Ademir Goulart, com uma capacidade fantástica de escrever. E nós damos pouco valor, porque nós temos pessoas do exterior com nomes consagrados, e achamos que aqueles caras são fabulosos. Mas quando você vive lá, como eu vivi, não é bem assim não, não é dessa maneira não. Eles são muito difíceis para as pessoas. As pessoas não conseguem se aproximar deles. Eu digo que eu conheço muitos escritores que são populares no sentido de estarem entre as pessoas, conhecerem os problemas das pessoas, conhecerem as necessidades mentais das pessoas, e não tentar demonstrar um senso, uma inteligência acadêmica nos parágrafos que escrevem, na sua redação. Eles escrevem para ajudar realmente as pessoas a andarem na presença de Deus. E por isso que eu gosto da sua literatura, das suas obras. Eu enviei 2 livros do irmão para vocês. Um sobre escatologia e outro sobre a salvação. Não vou perguntar aqui quem leu, mas vou enviar de novo, do irmão Ademir Goulart, no Notas e Notícias, no Comunidade Hebrão, nos condutores, para vocês aprenderem como Deus salva o ser humano. E o que deve ocorrer depois deste encontro com Jesus? Para que as pessoas não fiquem na esfera da mentira, da ignorância. Porque sua vida mudará. Mas mudará no quê? Então, se você espera que a paz de Deus aconteça numa época pacífica, você nunca vai experimentar a paz verdadeira. Com todo respeito a vocês, venezuelanos, que lindo pelo, hein, abuelita? Está mais chica do que... Então, veja bem, renovou, né? Parece irmãs agora, hein? Então, veja só, você olha o povo venezuelano, como que a igreja está lá? A igreja não pode pregar sobre a paz de Deus porque as pessoas estão debaixo de um governo tirano. Devem. Elas não podem pregar, irmãos, quando a paz de Deus chegar nesse lugar. Então o quê? A paz tem que estar lá, neste momento, no coração daquelas pessoas. Mas Walter, como que essa paz, então não dá... Lembra, é difícil de entender. E quando você entende, você não a quer. E quando você entende a paz de Deus, você a rejeita. Ou pode vir a rejeitar. É isso mesmo. Então, o assunto que eu vou tratar com vocês, não é fácil. Não é fácil nem para mim. É complicado para compartilhar, como é difícil para se entender. Mas há algo que eu digo: não espere estar livre de tensões, urgências, desesperos, acreditando que quando você está livre destas coisas é porque então você tem a paz de Deus. Que eu já vi pessoas declarando isso nos testemunhos da televisão, que às vezes eu ouso assistir aquelas coisas. Eu estava sofrendo, então Deus veio e me deu a paz. Por que não tinha antes? A pessoa não sabe o que está falando e está se transformando num agente satânico, diabólico, para transmitir mentiras. E as pessoas, sem pensar, olha lá, porque a mente deles não pertence a Deus, acredita que precisa acontecer na sua vida o que aconteceu na dela. Que a paz de Deus precisa vir porque você não tem. Ela agora tem e eu ainda não tenho. É esse o dilema que esse tipo de coisa acontece, faz acontecer. A paz verdadeira, a paz de Deus, não espera pelo quê? Por dias melhores para se manifestar. Mas ela existe e é real, tanto para os tempos nublados e tenebrosos, como aos ensolarados e agradáveis. A verdade é que a mensagem da paz de Deus perturba o espírito dos indiferentes e afastados dele. Dele de quem? De Deus. Em qualquer tempo. Pois a alegria que ela promove sempre vai em direção aos céus e não às coisas deste mundo. Quando você pede a Deus que te dê paz para resolver situações, você nunca terá. Porque a paz de Deus não é para você resolver situações. A paz de Deus é para você glorificar a Deus. E vou explicar por quê. Primeiro ponto. Deus trouxe a sua paz àquele a quem Ele quer bem, e não a todos que vivem sobre a terra. Aqui, parece que Deus escolheu alguns para ter paz e outros para não. Mas vou explicar. Não se deixe enganar. Então veja só, vou ler um versículo em Lucas capítulo 2, verso 14, quando Jesus nasceu e os anjos apareceram aos pastores no campo. Ele disse: glória a Deus, onde? Nas maiores alturas do céu. Então eu coloco ali um pequeno comentário. Os anjos convocam os pastores e os seres humanos a olharem para onde? Para cima, para a eternidade, a habitação de Deus, e exaltarem com alegria a sua grandeza e esplendor. O que eu disse há pouco? Eu disse ali, ó, aqui nesta parte aqui, ó. Veja bem, a paz de Deus, tá? Em qualquer tempo, ela promove o quê? A alegria, que nos levará sempre em direção ao quê? Aos céus, para o alto, para cima. Então, quando você precisa da paz de Deus, é porque você está indo para cima. O apóstolo Paulo diz: não se preocupem, vá para cima, busquem a Deus. O apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus guardará seus corações e suas mentes, porque vocês estão unidos com Cristo. Onde está Cristo? Em cima. Então, a paz de Deus é para guardar a sua unidade com o quê? Com o reino de cima. Com a eternidade. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E então ele diz: venha a nós o vosso reino, venha a nós o governo que o Senhor exerce em cima, na terra. Seja feito aqui embaixo, na terra, o que é feito em cima. Mas as pessoas não percebem. Eles acham que só se serve a Deus quando nós temos muitas coisas aqui embaixo. Porque a mente não foi ganha para Jesus. A pessoa está na igreja, gosta da igreja, mas ainda anda influenciada pelo diabo. É sério o que eu estou dizendo? Então veja bem, os anjos então convocam os seres humanos a olharem para cima. E aí ele diz, eles dizem, e o quê? E paz na terra para quem? Para as pessoas a quem ele quem? Deus quer bem. Então nós precisamos definir duas coisas aqui, pelo menos. Uma já definimos, que a paz de Deus nos faz olhar para cima, para engrandecer a Deus em qualquer tempo. Os pastores tinham visto Jesus já? Não. Eles eram pessoas rejeitadas pela sociedade porque cheiravam mal. Ninguém gostava de ficar perto de pastores. E a coisa continua. Você fala que aquele cara é pastor, o cara já fala assim: cheira mal. Será que ele vai querer pegar minha grana? Não é isso que as pessoas falam? Muito bem. Olha lá. O que é a paz de Deus? O que significa essa expressão, a quem Deus quer bem? Então eu fiz questão de colocar aqui. A paz de Deus, o seu significado é a ausência de guerra contra Deus. E como resultado, você terá ausência de ansiedade e da devastação espiritual e moral, consequência do tempo em que era rebelde e indiferente a Deus. Depois você pode ler essa referência. Antigamente você era rebelde. Deus falava, faça assim, mas você, nada, você tinha religião, você acreditava em Deus, mas não era obediente. Sua vida lá dentro estava devastada. Vocês já viram um ambiente de guerra? Vocês têm imagens do que está acontecendo na Ucrânia? Pessoas perderam suas casas. As vilas ficaram com tremendas crateras de bombas que caíram lá. Tudo devastado. Triste, não é? É isso que ocorria dentro de nós. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A beleza de Deus não está naquele que vive indiferente a Ele, cuja mente não pertence a Ele. A mente só pensa bobagem, lixo. Problemas psicológicos o tempo todo. Ninguém me ama, ninguém me quer, todos contra mim. Meu Deus, o que vai ser agora? Oh, raios, você confia ou não confia em Deus? Você vai firmar seus passos nele ou não vai? O Espírito Santo nos leva a esta indagação. Eu não quero guerrear mais contra Deus. Eu não quero brigar com Ele. Quando na palavra de Deus está escrito algo, não tem como mudar. Tem que aceitar aquilo como é. Você não tem o direito de dizer: não é assim. Meu Deus, você sabe conjugar verbo? Se você sabe conjugar verbo, eu vou, tu vais, ele vai, nós fumo, ele furo. Se você conjuga direito o verbo, você entende as ações do sujeito, o que ele pede, ou o que o outro quer fazer na frase. Os anjos dizem: glória a Deus nas alturas. Isso é uma interjeição? Mas é um chamamento, é uma convocação também, que os homens subam e glorifiquem a Deus. Onde? Nas alturas. Porque Deus está acima da terra. Quando Jesus disse: Pai, santificado seja o vosso nome, significa que o teu nome seja reconhecido na terra. Você se lembra que Jesus disse: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está onde? No céu. Se você só glorifica a Deus pelo que recebe na terra, você não entendeu nada. Você não é cristão nem aqui e nem na China. Bom, na China ninguém consegue ser. O cristão, quando se converte, ele não dá glória a Deus pelo que ele tem na terra. Ele entende que aquilo que Deus lhe dá são elementos para que ele se mantenha no caminho para a eternidade e faça as obras corretas para chegar lá. Ele sempre está olhando para cima. Amanhã você sairá para o seu trabalho e pedirá a Deus: Deus, me ajude hoje a vender alguma coisa, ou então a ser bem sucedido aqui. Por quê? Porque você quer glorificar seu nome, você quer ajudar pessoas e não simplesmente sustentar sua família. Você terá oportunidades para se deparar com pessoas e ouvi-las, ajudá-las. O assunto é muito extenso e eu vou avançando, 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 daqui a pouco não paro de falar. Bom, a paz de Deus é isso aí. É a ausência de guerra. Pare de brigar com a verdade. Aceite. Eu aceitei que eu sou um miserável, que eu dependo de Deus o tempo todo. Preciso da bondade dele. E então, a quem ele quer bem? A quem ele quer bem significa que a bondade de Deus permanece com aqueles que, curados da rebeldia, permanecem em amor, comprometidos com Deus e seus propósitos. Por meio do quê? De um comportamento espiritual e moral que o agrade e lhe dá prazer. E Jesus é o nosso exemplo. Então, queridos, quem são as pessoas a quem Deus quer bem? São as pessoas que, a partir do seu encontro com Jesus, mudam o seu comportamento. A sua preocupação é não falhar, é tanto espiritual como moralmente falando. A minha preocupação não é ser bem sucedido na palestra. A minha preocupação aqui é me manter debaixo das rédeas da verdade de Deus. Não é agradar vocês. Porque eu sei que os mesmos que eu agrado hoje, amanhã desagradarei. Vocês que me dão tapinhas nas costas hoje, amanhã me empurrarão pelas costas. Não tem outro tipo de conversa. Vamos ser honestos. Maldito é o homem que confia no homem. Hoje vocês me têm como um homem de Deus, mas amanhã eu posso escorregar e envergonhar vocês. Eu tenho que estar lutando para manter os padrões da verdade mais altos possíveis na minha vida, e vocês farão o mesmo. Eu confio que nos nossos problemas, Deus sempre nos ajudará. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho a menor dúvida que Deus sempre estenderá as mãos para nós, principalmente se estivermos vivendo para a sua glória. Não duvido disso. No Monte da Transfiguração, o que foi que Deus disse para Pedro, João e Tiago? Prestem atenção ao que o meu filho diz, porque ele é o meu filho que me dá prazer. Foi isso que ele disse. Qual é o exemplo que Jesus nos deu? Um dos. Dedicar uma vida de prazer a Deus. Mas parece que quando nós sofremos, perdemos o prazer em Deus. Parece que quando nos sentimos ameaçados com a verdade, perdemos o prazer em Deus. Quando um filho sai debaixo das suas rédeas de orientação, você perde o prazer em Deus e tem vontade de sentar a ripa nele. A ordem que Deus deu aos discípulos, a Pedro, João e Tiago, é a mesma ordem que ele nos dá. Ouçam com atenção tudo que Jesus ensina, pois ele me deu prazer. Em João capítulo 14, versículos 24 a 27, está escrito assim: a pessoa que me ama, disse Jesus, a pessoa que não me ama, não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Quer dizer, se você desobedece a Jesus, está desobedecendo a Deus. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas, agora ele vai falar do Espírito Santo. O Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, aí eu destaco, ensinará. Então, alguns pegam assim: eu não preciso estudar a Bíblia, porque o Espírito de Deus me ensina tudo que eu tenho que falar. Idiotice. Isso é produto da mente de tolo. É o que a Bíblia diz. Tolo. Então, veja lá. Ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que o quê? Lembrem de tudo o que eu disse a vocês, de modo que, se você não ouve, você não tem nada para se lembrar, e se você não tem o que se lembrar, o Espírito de Deus não tem como lhe ensinar a colocar em prática o que você deveria ter ouvido. Porque ensinar aqui não é levar você a um banco de escola, ou colocar você diante da Bíblia, ou então fazer com que a Bíblia magicamente ingresse na sua mente. Não! Você tem um custo. Eu estou falando coisas. Amanhã, se você for uma pessoa responsável, você notará que no nosso YouTube, amanhã ou depois, lá estarão os pontos linkados para você ouvir, e você pode ouvir e estudar. Você tem o material que eu mandei para você no seu celular, no seu computador, impresso. Muitas coisas o Espírito de Deus poderá usar para lembrar vocês de que vocês estão diante de algum perigo, e de também diante de uma grande bênção de Deus. E então Jesus continua: repare bem, deixo com vocês a paz. Olha lá, a minha amizade, o meu companheirismo, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. A paz de Cristo não é interesseira, não é egoísta, não é competitiva, ela é generosa. O mundo faz você olhar para baixo. A paz de Cristo faz você olhar para cima. E quando você conversa com alguém, você está tentando levar esta pessoa para cima. Toda pregação que leva as pessoas a olhar para a terra é diabólica. Todas as ações que você exerce, seja na igreja ou fora dela, com medinho, é diabólico. E vou já mostrar para você o que é. Decisões emocionais são diabólicas. Complicado. Então veja bem, deixo com vocês a paz. Repare. Ele diz: quem não me ama, não me obedece. Vocês estão escutando. Guardem o que vocês estão escutando, porque o Espírito Santo ensinará vocês a colocar em prática aquilo que vocês deverão lembrar. E aí, vocês se manterão unidos comigo. Por isso ele diz: deixo com vocês a minha paz, a minha vida, a minha amizade, o meu companheirismo, a minha força, a minha graça, os meus recursos, o meu poder. Jesus está com você, meu irmão. Isto é, se você estiver com Ele. Então ele diz assim: eu não estou dando a paz de ninguém, não, estou dando a minha. Se você for meu companheiro e meu amigo, nós seremos amigos de Deus, assim como eu fui, dei exemplo. E então no final é interessante. Ele diz: não se aflijam, não se atemorizem, não tenham medo. Por quê? Ele está falando: eu estou dando a vocês a minha paz, o meu companheirismo, a minha amizade, a minha presença. Mas o que ele falou ali? Que dá razões para essa advertência. Não fiquem aflitos, não tenham medo. A paz de Deus é como uma espada, pois ela pode causar divisões. Então, esteja preparado. Olha o que Jesus vai dizer. Em Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 39. Não se aflijam, não tenham medo. E eu vou destacando. Não pensem. Quando ele fala não pensem, ele está dizendo: ó, esse tipo de pensamento não tem que estar numa mente que pertence a Deus. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Mas os anjos não falaram paz na terra? Não, paz a quem ele quer bem. E você já aprendeu quem ele quer bem. E quem pode ser a pessoa a quem Deus quer bem? Não é que Deus escolheu um para querer, é para amar e outros para odiar. Isso é absurdo, isso é diabólico. Isso não existe. Deus não é injusto. Está escrito que é da vontade de Deus a salvação de todos os homens. Só que não é um decreto. Nem todos serão salvos. Somente os que perseverarem. O diabo é tão astuto que Ele quer que você se acomode. E viva uma vida sem frutos, sem produção, sem obras. Porque Ele não quer que você atrapalhe o mundinho dEle. Mas quando você se conserva na paz de Deus, no companheirismo e na amizade com Deus, eu disse há pouco, você perturba o espírito do mundo. Veja como perturba. Voltando ao texto. Não vim trazer a paz, mas o quê? A espada. O que é uma espada? Na época, um instrumento de guerra. Que divide. Então ele diz, eu vim para. Tem uma finalidade. Para pôr os filhos contra quem? Os pais. As filhas contra as mães. E as noras contra as sogras. Aí ele disse o óbvio. Não parece um negócio incoerente? Por isso que a paz de Deus é difícil de entender. Porque todo mundo fala que a paz é uma tranquilidade com todos, mas Jesus diz que não é. Que quando você vive a paz de Deus, você provoca uma dimensão espiritual e a coloca em alvoroço. Há 40 e poucos anos eu prego essas coisas. E se Deus permitir, vou morrer pregando. E repare o que ele diz. E assim, os piores inimigos de uma pessoa, e eu fiz questão de colocar a palavra no grego, ectros, difícil de pronunciar, ectros, com a língua no meio dos dentes, ectros, que nem alemão, ectros, que nem deve dar uma cuspida, ectros. Então, quem são os inimigos de uma pessoa? Os que mostram o seu ódio e hostilidade à verdade de Deus na pessoa. Às vezes eu estou falando certas coisas aqui e alguns ficam com raiva. Dizendo, ele está falando direto para mim. Gente, quanto tempo nós estamos juntos aqui? Tudo que eu ensinar, dificilmente eu não vou acertar alguém. Além de mim. Não tem como isso. Onde é que vocês estão com a cabeça? Num parque infantil? Que atira aquela, o arinho, e não acerta uma, aquele revólver descalibrado, pum, a bala sai para trás, pum, não tem como eu não acertar um aqui. Então a pessoa fala assim, ele só sobe lá para atacar. Eu sei como é que é. A vida inteira eu convivi com isso. e tenho que conviver até morrer, porque um homem de Deus não se aposenta. A sua boca se cala quando o seu corpo falece. E se eu deixar coisas boas, as obras que Deus realizou através da minha vida continuarão falando por algum tempo. Então você tem inimigos. A sua vida vai mudar. Lembra o pastor do início? Aceite a paz e a sua vida vai mudar. Sim, vai, você vai ter inimigos dentro da tua casa. Na tua família. Pessoas vão sentir talvez vergonha de você. Como alguns sentem vergonha dessa igreja. De mim. Como pode um moço tão bonito falar essas coisas? Não sinta vergonha. Você nunca deve ter vergonha da verdade. A verdade é algo tão maravilhoso que você não precisa dar roupagem a ela. Você não precisa colocar nenhum brilho a ela. A verdade é viva, é eterna. A mentira é temporária. A mentira é tão sem vergonha que ela começa aqui, ela tinge traços de verdade e depois é desmascarada e envergonha todos que participaram dela. Mas aquele que vive na verdade é honrado por Deus. Porque ele quer fazer a vontade de Deus. Tudo nesta terra há de passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Muito bem. Os inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. E agora? Assim como os inimigos meus aqui serão vocês, alguns de vocês. Não tem como escapar. Por quê? Deixe-me voltar só um instante. Quem são esses inimigos? Na casa? Filhos, pais, filhas, mães, noras, sogras. São pessoas com quem você tem vínculos afetivos. Portanto, emocionais. O filho chega lá, você fala assim: filha, olha, Deus não quer isso. Mas pai, então quer saber de uma coisa? Fala: não, filha, ó, só dessa vez, tá? Pronto, você caiu na armadilha. Papai não quer que você morra, papai não quer, papai não quer. Você perdeu o pulso. Deu para entender o que eu estou dizendo? Você chega aqui para mim e diz assim: essa doutrina, esse ensino, ou esse versículo, eu não concordo. Problema teu. Por que você não concorda? Me explique. Você já falou para todo mundo por aí que não concorda. Por que você não veio falar para mim? Agora vamos chamar todo mundo com quem você falou que não concorda, que eu estou errado? e na minha frente você vai explicar para eles que não concorda comigo? E vai provar na Bíblia o seu erro? Vamos lá? Você não faz isso. Porque você não tem a paz de Deus. Só por isso. Então a sua vida precisa mudar. Você precisa mudar. Aí Jesus continua. Vocês estão entendendo? Não é sério. Nós estamos dentro de um problema que acontece agora porque a gente quer ser honesto. Você vai ajudar alguém, vai falar de Deus para a pessoa agora vai te odiar. Eu estou dizendo aqui para vocês como vocês têm que ganhar o céu, então você começa a dizer, não, miserável! Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Opa! Jesus está falando em merecer. Quer dizer que então, se você começar a amar mais alguém do que ele, o que vai acontecer? Olha o verbo! Você vai contrariar o que está escrito? Se você quiser, eu pego agora aqui outras versões mais antigas, inclusive no grego aqui. E é justamente isso. Alguns já estão até conferindo aí. Veja o que ele diz mais. Não serve. Ih, agora piorou. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se você está enfrentando uma luta e você diz, eu vou buscar a Deus, a primeira coisa que Deus vai dizer para você é, morra para si mesmo. E então eu vou dar a você o que você precisa. Enquanto você tentar resolver as coisas do teu jeito, você está agindo emocionalmente, eu não posso fazer nada. Você está tomando decisões emocionais, baseando-se em vínculos afetivos. Você está defendendo um filho desobediente, você está defendendo uma esposa desobediente, um marido desobediente, e você quer que eu aprove isso. Mãe, você está recriminando o Roberto Ricardo. Eu sei que ele não vale nada, mas eu amo, ele vai mudar, Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Ame o Roberto Ricardo. Novela mexicana. Então, arriba México. São gente boa. Não sei porque, a gente sempre tem umas brincadeiras, né? É humor. Então não caiu o vídeo. É humor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer. Muito bem, Jesus continua. Quem procura, olha lá agora. Quem procura os seus próprios interesses? Eu faltou uma lá. Quem coloca os seus interesses sem se preocupar com os de Deus? Tá? Quem coloca os seus interesses sem se preocupar com os de Deus? Deu para entender ali ou não? Só faltou uma palavrinha, calma, não se assuste. Duas. Nunca terá o quê? A vida verdadeira. Mas Deus está dizendo que eu não posso ter ambições? Não. Mas você, as suas ambições não devem existir em detrimento dos outros e de Deus. Deus tem que participar da sua vida. E você não pode excluir pessoas das suas ambições. Você não pode maltratar pessoas pelo que você aspira, deseja. Eu quero uma família honrada. A partir de hoje, a televisão funcionará 15 minutos. Rádio nem pensar. Celular nesta casa não existe. Internet desligada. Antena derrubada. Cama com prego. Guarda-roupa sem porta. Ninguém escondido dentro de guarda-roupa. Cachorro na mordaça. Bico de papagaio colado com super bonder. Nada. Todo mundo no trilho aqui. Que isso? Tirania. Não se consegue nada de bom assim. Desculpe, irmãos, eu estou falando muito tempo. Mas Jesus continua. Mas quem esquece a si mesmo, isto é, quem é perseverante e permanece na vontade de Deus, porque é meu seguidor. Porque quem não é, não persegue. Não persevera. Porque não ama, não obedece. Será que vocês não entendem? Porque é meu seguidor, terá o quê? A vida verdadeira, ou seja, a paz de Deus. Então, vamos só ler. Basta que você se posicione sob os ensinamentos de Jesus Cristo e perceberá como as coisas mudarão. Às vezes, da alegria para o horror, do prazer ao desgosto, da simpatia para o ódio, da aceitação à rejeição. Por quê? Porque o espírito mundano odeia a verdade, pois ela exige que você morra para si mesmo, se desapegue dos vínculos emocionais. Quem amar mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua avó, sua tia, sua nora, sua sogra, desapegue, não tome decisões baseando-se nos vínculos emocionais. O que é verdade em qualquer tempo. Pare de ficar se enganando, pare de ficar mimando o seu filho, pare de ficar convidando a continuar pecando. Pare de conduzir a sua família ao pecado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se desapegue dos vínculos emocionais, confie em Deus e demonstre que o seu amor por Ele está acima de tudo que você mais ama neste mundo. Viver a paz de Deus por meio de Cristo em um mundo imprevisível, desconfortável e inseguro é um tremendo incômodo para muitos. O problema não é o mundo. O problema é ser de Deus nesse mundo. O problema não é a desonestidade dos outros, o problema está na minha honestidade. O problema não está na mentira deste mundo, o problema está em ser, em eu ser verdadeiro. Dentro de um bacião mentiroso. O problema não está na infantilidade dos meus filhos, mas no meu compromisso como pai, como mãe. Meu compromisso bíblico de pai e mãe. O problema meu não é o Walter, é a Bíblia. Sou eu, no confronto com a Bíblia. Eu finjo não querer ver, porque prefiro outra coisa além do que eu deveria ver. Então, quando eu estou com problemas, eu não consigo ter forças para suportá-los, enfrentá-los, porque o Espírito de Deus não pode me dar recursos, porque eu não consigo lembrar do que não ouvi. Voltando lá. Por isso, eles seguem aos apelos emocionais da alma, em vez da voz que vem da eternidade, ao espírito humano. Alma e espírito. O homem não é só alma e corpo, coisíssima nenhuma. O homem tem um espírito, uma alma e um corpo. E a Bíblia fala isso. E a turma insiste em falar que só tem alma, que alma e espírito é a mesma coisa. Não é. A voz emocional é, por vezes, mundana, submissa ao medo, e leva a pessoa a procurar justificativas aos seus desvios da fé. Perseverança e fidelidade a Deus. Indo para o nosso fim, a paz de Deus reflete a nossa amizade, companheirismo e o nosso comprometimento com Ele. A paz de Deus, como eu disse, não afasta o medo, mas dá a capacidade ao verdadeiro seguidor de Cristo para superar. É o que Jesus diz aqui em João 16, versículos 32 e 33. Chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa. E assim, logo, então, vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso, olha lá, com uma finalidade, de novo, por estarem o quê? Unidos comigo. Vocês tenham o quê? Paz. Sem unidade com Cristo, não há paz não, meu amigo. Mas, de novo, tenham coragem. Quer dizer, ele vai ficar sozinho, os outros vão deixar, e ele diz para os outros que vão embora, tenham coragem. Ele está dizendo, eu não vou abandoná-los, eu vou atrás de vocês, para lembrá-los que vocês têm unidade comigo. Mas até quando ele fará isso? Então Jesus diz, eu venci o mundo. Ele dá a fórmula. O que é? A paz que tenho com o Pai é que me faz sair do mundo vitorioso. Jesus luta para não perder sua unidade com o Pai. E a mensagem que ele está dando é, lutem para não perder a unidade comigo. Porque quem está unido comigo de coração e mente, está unido com o Pai. Quando vocês estiverem debaixo do fogo ardente das lutas, a paz de Deus não é para aliviar a barra, mas é para você no meio das tribulações, não quebrar essa unidade com Cristo e com Deus. E se Deus quiser que vocês passem por todo o período que aquela luta durar, se mantenham fiéis a Ele. Nós nunca sabemos quanto tempo durará uma adversidade. Nós nunca sabemos o tempo em que um filho continuará desobediente, rebelde. Mas enquanto durar, eu vou me colocar às mãos de Deus, para descer ao nível desta pessoa e abraçá-la e sempre declarar a ela que ame a Deus, que se entregue a Ele, que viva para Ele. Não é porque ele vai ficar rico, mas porque vai ser uma pessoa digna, útil à sociedade, e vai ganhar o céu. A paz de Deus é indescritível. Ninguém pode entender isso. Então a paz não é para resolver meus problemas, não. É para você viver contente com Deus em qualquer situação, tendo tudo ou não tendo nada, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tome cuidado com as mensagens que só te leva para a terra, para um futuro melhor. Porque todas as vezes que você obedecer a Deus, você vai ter problemas, primeiro dentro de casa, dentro da igreja. Obedece a Deus dentro da igreja e você vai ver o joio se levantando. E então você tem que aparar as coisas com sabedoria. Confiando que Deus está guardando a sua vida. E procurando chamar os tolos à sabedoria. Essa obra não é minha, não é tua, ela é de Deus. e virá aqui quem Deus chamar. Lute por ela. Como? Não passe a mão nos cabelos da mentira. Abrace-se com a verdade de Deus. Chore. Jesus está mais próximo do que você imagina. Olhe para cima. Porque é lá que você desfrutará de toda a felicidade que você não conhece. Este mundo se tornará cada vez mais violento aos cristãos. Lembre-se que unidade com Deus não é um dom que você recebe pela oração. Eu vou orar, seja unido com Deus. Não dá. É uma escolha. É a morte do eu. É um desejo indescritível para muitos, porque ele é provocado por uma força indescritível, a paz de Deus. Você é uma mulher piedosa, faz as coisas com piedade em casa para glorificar a Deus, e o seu marido, um bruto, joga tudo no chão e te ofende, ou vice-versa. O teu filho não reconhece o teu esforço. Ou então você só motiva o seu filho para as coisas da terra e nunca para o céu. Ele nunca vê o céu na sua vida. Uma coisa vocês não poderão dizer de mim: nunca deixei de falar a vocês sobre a eternidade. Eu nunca compareci neste lugar para fazer um show, um teatro. Nunca senti vergonha de meu Senhor Jesus Cristo e dos seus ensinamentos. Falei sobre ele com convicção, como alguém que foi encontrado na lama, emporcalhado, sujo. E que anseia pelas vestes celestiais, eternas, o corpo glorificado que ele prometeu. Peço todos os dias que o Espírito Santo encha nossas vidas, para enxergarmos o que precisamos ver. No mundo, poucos escolhem manterem-se na paz de Deus, por causa das consequências que ela pode causar aos seus gostos, interesses e prazeres pessoais. Além disso, como escrevo, há as rupturas que ela provoca aos laços afetivos. O filho se tornou o inimigo do pai. De graça. Quem escolhe outro caminho alheio ao da paz com Deus, perderá o direito à vida verdadeira, como vimos. e se torna contrário aos objetivos de Jesus, em vez de o ajudar, o atrapalha, onde estiver. Você pode chegar para mim e falar assim: meu tempo aqui acabou, agora eu vou ali para a esquina. Você vai atrapalhar lá agora, porque você não mudou. Enfim, vamos terminar com uma oração que está aí. Se você quiser, pode orar comigo em voz alta. Senhor, vivemos em um mundo inseguro, imprevisível e desconfortável àqueles que te amam. Dá-nos o espírito de coragem a fim de lutarmos contra os nossos receios, ansiedades e nossas paixões. Que por meio de Cristo permaneçamos em ti e na tua paz, que a desejemos independente da situação que nos encontramos. Ajuda-nos a olharmos sempre para o alto, reconhecendo o teu esplendor e grandeza, pois neste mundo nada supera o teu amor e as tuas promessas eternas em Cristo. Perdi aqui. Que nós escolhamos sempre o caminho da vida e que nele desfrutemos das tuas bênçãos e a tua aprovação ante as nossas escolhas. Nós te agradecemos por tudo o que nos tem dado. E se por causa do nosso compromisso contigo formos rejeitados e injuriados, que cresça a nossa alegria em ti. Ajuda-nos a estarmos preparados para a volta de Jesus e que este dia nos encontre em submissão, obediência, abundantes no nosso serviço espiritual e em fidelidade à tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.